Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 2h46.
No centro do poder, com Márcia Paravise.
O maior adversário da família Bolsonaro, neste momento, talvez não esteja no Palácio do Planalto. Está dentro de casa. A saída de Michele Bolsonaro da presidência do PL Mulher, em meio ao embate público com Flávio Bolsonaro, expôs uma crise que deixou de ser um simples desentendimento familiar para ganhar dimensão política. E isso muda completamente o cenário da direita. A pergunta é: quem tem mais força hoje? Flávio, herdeiro natural da trajetória política da família, ou Michele, que conquistou o protagonismo próprio, dialoga com o eleitorado feminino evangélico e passou a ser tratada como um dos principais nomes da direita para as eleições deste ano? Se Michele decidir de fato trocar de partido, o prejuízo pode ser maior para o PL do que muitos imaginam. Ela levaria consigo apenas uma filiação ou arrastaria lideranças militantes e parte do eleitorado conservador? E Flávio, sai fortalecido por impor a posição dele ou desgastado por protagonizar um conflito que poderia ter sido resolvido longe dos holofotes? No centro dessa disputa está Jair Bolsonaro. O ex-presidente sempre conseguiu manter a família unida como ativo político. Agora terá de escolher entre apagar o incêndio ou assistir o avanço do fogo amigo. Na política, divergências acontecem. O problema é quando elas deixam os bastidores e passam a ocupar o noticiário. Porque a partir daí, o adversário já não precisa atacar. A própria divisão faz esse trabalho. E talvez a principal pergunta seja esta: quem realmente ganha com esta briga? Certamente não é a direita.
Informação e muito mais. Românticas que marcaram época. Máquina do Tempo, na Rádio Metrópolis.
Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said, sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. Sit here on the stairs, cause I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait here. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider.
Rádio Metrópolis.
Said, woman, take it slow. Things will be just fine. You and I'll just use a little patience. sense, sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it. Oh, I'm never breaking, 'cause I can't take it.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 2h58.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Ouvinte de Rádio Metrópolis, uma excelente quarta-feira. Tô chegando com informações de trânsito e tem acidente grave pela EPTG. Para o motorista se localizar melhor, foi na altura do Lúcio Costa, sentido Taguatinga. Ocorrência envolvendo ônibus e ciclista. A via segue com grande congestionamento desde a conexão com a EPIG. Nesse caso, quem vai em direção a Taguatinga e também Ceilândia tem como sugestão se conectar à estrutural. Vista Norte tem boa fluidez. Quem vai em direção ao Guará, a melhor escolha é seguir pelo CIA 31 e se conectar à marginal para não ficar parado. Isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Mais dinheiro no bolso de milhões de brasileiros e brasileiras. O Senado aprovou, sua vida avançou. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, 104.1.
Acabou a brincadeira. A fase 2 do Bolão dos Corneteiros começou e agora é mata-mata. Para levar um smartphone zerinho, você vai ter que cravar os placares mais tensos da Copa. E atenção, os pontos da primeira fase continuam valendo, mas tem jogo liberado para palpite todo dia, para você virar o jogo. Palpite agora mesmo, enviando a palavra bolão para o nosso Metrozap 82201041. Você recebe o link do bolão e joga direto do celular. Bolão dos Corneteiros, é só na Rádio Metrópolis, amigo.
Rádio Metrópolis
104.1.
Olá, assistente. Quero uma carreira de engenharia, onde a tecnologia e a inovação me façam crescer profissionalmente.
Analisando, o caminho é pelo Instituto Militar de Engenharia, IME. O Capitão Otranto, por exemplo, pode ser a sua inspiração. Formado no IME, ele foi finalista global no Open BIM Awards 2025.
Como sigo o caminho do Capitão Otranto?
Inscreva-se para o concurso do IME. Informações em eb.tumil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
A indústria cria bola, a indústria cria o drible, a indústria cria história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais, cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria é mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa, e em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Rádio Metrópolis.
Se você vai se casar, chegou a hora de viver a maior exposição de casamentos do Brasil. O Arena Noivas reúne tudo o que você precisa para planejar o grande dia. De 3 a 5 de julho, no estacionamento 9 do Parque da Cidade. Acesse agora arenanoivas.com.br e garanta seu ingresso gratuito. Arena Noivas, 5 anos. O mercado de festas se encontra aqui. Uma realização do Instituto Conecta Brasil com apoio da CEDES.
Rádio Metrópolis.
Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção de Diniz brilhar. Diniz. Seus óculos completos a partir de 10 de 29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. Diniz. A melhor tecnologia em lentes de filtro azul você encontra aqui. Aproveite. Óculos completos a partir de 10 de 29,90. Vista 10 com as óticas Diniz pra ver você feliz. Consulte o regulamento. óticasdiniz.com.br.
Goleada de prêmios Sobradinho Carnes, confere aqui. Filé de peito de frango, 12,99 o quilo. Costela mindinha, 18,99 o quilo. Pernil ou paleta suína, 11,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
CYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
Bem-vindos ao nosso Tarde Metrópolis. Tudo bom, Bob Ferreira?
Bom, isso quer dizer, não tá tão bom,
você
não.
Você queria que o Congo ganhasse,
tava torcendo,
né?
Aqui pro Congo.
Eu também.
É.
Deu 2-1, né, meu?
Mas começaram bem, fizeram um gol no primeiro, seguraram o gol no primeiro tempo inteiro.
É, deu meio que um ar de Flamengo, ó. O grande, grande campeão. Meio
um ar. Tão bem o programa.
Mesmo um ar de Brasil e Japão, né?
Começa mais ou menos isso. E aí tem um jogador chamado Harry Kane, que é um matador lá do time inglês, infelizmente, ou felizmente para os ingleses, mas ele conseguiu fazer a diferença.
Mas por que eu gostaria que o Congo ganhasse? Já a gente vai contar isso para vocês aqui, é uma história histórica, emocionante e também tem a ver com os dias de hoje, tá? Com a política internacional. Bom, hoje é quarta-feira, meus amores, 1º de julho. Hoje é dia de soprar canela pra dentro de casa.
É.
Aprendi com a Julie.
Soprar o pó da canela, tá? Não é a perna, canela. Não.
É, e é de fora pra dentro. Hein? De fora pra dentro.
Ah,
né?
E da rua, então você coloca na mão e.
E pra dentro da. Pra sua porta, pra dentro de casa.
Ih, eu fiz errado a vida inteira.
Por isso que não tem pra dinheiro, né?
Então, gente, ficaremos aqui com vocês até as 5 da tarde. E agora, vamos à escalada.
Isso.
A escalada do Tarde Metrópolis.
Mais conhecido como os destaques de hoje.
Ministro do STF dá 48 horas para PGR e defesa de Bolsonaro se manifestarem sobre caso da arma.
Eu dou um abraço no ouvinte que acertar quem é o ministro. Polícia Federal pede mais prazo ao Supremo Tribunal Federal para concluir a análise de material que cita o Lulinha.
Mais prazo?
É.
Não, gente, tá errado.
Ah, não.
Ué, não precisa de mais prazo, não.
Mas pra eles precisa.
Basta trabalhar o que já fizeram até agora.
Não, mas vai mudando o tempo inteiro de delegado, de investigador, é assim.
Bom, agora, uma notícia que é boa e não é. Não é, né? Depende.
Não, acho
depende
que é boa,
do seu
é boa,
olhar.
É boa,
né?
É boa.
Governo Trump mira pessoas e empresas do Brasil em ação contra a rede ligada ao PCC. Ou seja, você aí, banqueiro.
Você aí,
mamacita da Julie, Deolane Bezerra.
Não é mais não, né?
Pois é, que tem negócios com PCC, com CV, o Trump tá de olho.
Vou falar da polícia. Ah, falando de olho.
Você
se a pessoa, você tem um livro aí com páginas de cédulas?
De dinheiro?
É.
Uai, me lembrou a Sônia Hernandes, a bispa Sônia Hernandes, que entrou com uma bíblia nos Estados Unidos e foi pega na alfândega com uma bíblia
deu
cortada com $58 mil. É isso?
Quase isso, mas ó. Vamos aqui aos fatos. A Polícia Federal encontra dinheiro vivo. Money. Que é good, mas não heavy. Dinheiro escondido em livros falsos na casa de advogado ligado a líder do PL na Câmara.
Mas parece... Bom...
Fala.
Flávio, é que os ventos tocam de lá pra cá, né?
É.
Uma coisa. Flávio Bolsonaro rebate indireta de Michele e nega relação com banqueiro Bocaro.
Casos de família.
Meu irmãozão, não é mais meu irmãozão, uai?
Pois é, você vê.
Bom, Bob Ferreira.
Sou eu.
Julie Ramazzotti, qual será o tema?
Essa é uma pergunta maravilhosa, porque diante de tantos fatos, eu nem pensei no tema, mas antes de falar do tema, vamos seguir com a história lá do congolês?
Vamos, antes de falar do tema?
Isso.
É porque você não pensou num tema, né?
Não, são tantos que eu vou fazer aqui a dedanha com a Julie Ramazzotti.
Dá 6x1 aquela que você falou ontem.
Escala da 6x1?
É.
Ou é que eu falei ontem? Eu não lembro que eu almocei hoje, né? Almocei ainda.
Qual seria o motivo deles estarem embargando tanto o fim da 6x1?
Ah, sim, tá vendo como a cabeça da Julie, que ultimamente não anda lá essas coisas.
Não anda nada coisa, tá horrível.
Não é à toa que ela é a cabeça da notícia.
Gente, mas vocês precisam ver um outdoor na saída da ponte JK em direção à cidade dos cabeças da notícia em que consta toda a equipe e Julie Ramazzotti reinando absolutamente luta caber, como mulher.
E pra caber aquele monte de cabeça grande só no outdoor.
Nossa senhora! Menos a da Julie, porque os outros todos, Toninho Pop, Solano Reis, o francês, o Apagão também tem cabeça grande, menino.
Não, eu sinto dizer, mas olha o tamanho da minha também.
Não. Painelzão de LED.
Mas
chique,
você
viu?
Sabe, cabeça grande, inteligência grande também, né?
É.
Vamos lá. Então, agora Julie, três
então
horas. Pra mim também.
Ela acabou de falar que a cabeça dela é pequena.
Vamos lá. E vamos falar do congolês.
Vamos lá.
Que eu já perdi. Tá aqui, achei. Ele quer formular o tema depois do congolês.
É porque assim, como acabou o jogo neste momento,
é,
né?
Exato.
O time do Kong Inglaterra.
Bom, gente, quando eu vi esse congolês, eu fiquei muito emocionada porque eu conheço a história do Congo, estudei a história de alguns países africanos.
Sim.
E o motivo dele ficar parado, Bob, me deixou extremamente emocionada. Então a gente vai contar agora para vocês, ouvintes, tá? Já o jogo, a gente vai repetir, o jogo da Inglaterra com o Congo terminou agorinha mesmo, com 2-1 para a Inglaterra, e a gente aqui esperando, né? Então, o torcedor da República Democrática do Congo, eu vou falar como tá aqui, Michel Kuka Mboladinga estreou nas arquibancadas da Copa do Mundo de 2026 e chamou atenção ao permanecer imóvel durante a partida da seleção contra a Colômbia, repetindo a homenagem ao líder histórico Patrice Lumumba, conhecido por sua presença silenciosa e estática nos estados. Michel Kuka Mbolandinga se tornou figura viral ao reproduzir a pose de uma estátua de Patrice Lumumba, líder da independência da República Democrática do Congo. Ele veste as cores da seleção, permanece praticamente imóvel durante os jogos, gesto que transformou sua imagem em um símbolo entre torcedores congolenses. Agora você explica, por favor.
Vamos lá, e você do outro lado, mas quem é Patrice Lumumba? Mumba. Bom, ele foi o principal líder do movimento que levou o Congo à independência da Bélgica em 1960 e se tornou o primeiro ministro do país. Seu governo durou poucos meses em meio aí à instabilidade política e também interferências externas. Em 1961, ele foi preso, morto após um golpe, e depois disso se tornou um símbolo da luta contra o colonialismo africano.
Primeiro que é muito bonita a história dele para chegar à presidência do Congo.
Sim.
Né? Mas, meses depois, soldados e oficiais belgas o sequestraram, torturaram, mataram e dissolveram o corpo dele em ácido.
Exato. Uma crueldade sem tamanho, né?
É.
Bom, e essa homenagem ao Mboladinga ganhou aí força em competições recentes e acabou virando aí, né, algo que chamou bastante atenção. Como a gente costuma dizer, viralizou nas redes, chamando a atenção da própria seleção do Congo. Então é isso. Gente, quando você assiste um jogo, né, do Congo, por exemplo, quando você for ver os jogos, de algum momento você queira assistir algum jogo e vai ver ali uma figura parecendo uma estátua, então tem toda essa tradição por trás.
Exato.
É um manifesto silencioso.
E o outro manifesto dele, e aí tem uma importância momentânea, momentânea não, porque já tem alguns meses, e isso parece que não melhorou não chegou às autoridades mundiais e nem à ONU em lugar nenhum que dissesse: olha só, nós temos um surto de ebola.
Sim.
De ebola no noroeste, no norte do Congo, e que está sendo largado, deixado de lado pelas autoridades competentes, inclusive a questão da saúde,
a OMS. A Organização Mundial da Saúde.
Então, esse foi o segundo motivo desse torcedor ficar em pé durante 90 minutos, o tempo todo, na mesma posição.
É porque o mundo está pensando apenas em Copa e esquecendo
a gente não pode esquecer que Copa também é política.
E esse ano tá um ano estranho, Kátia. Exato. Eu tava vendo aqui no Portal Metrópolis, inclusive tá lá no Instagram do Portal Metrópolis, um fenômeno extremamente assustador lá na Venezuela. Ficou tudo vermelho, as nuvens, o céu ficou vermelho no fim da tarde. Algo assim assustador, parece coisa até apocalíptica. É estranho isso, né?
Muito estranho.
Esse ano tá estranho.
Bom, diante disso, de tudo isso, agora vamos ao tema. Te dei muito tempo, hein, Bob?
Não,
vai, confessa, Julie, demos muito tempo a ele.
Bastante,
né?
Bastante.
Vamos falar de misoginia?
Quer falar de misoginia?
Não, eu gostaria de responder.
Sabe
que eu fiquei ontem, depois que eu saí daqui, pensando muito num dos nossos ouvintes que me deu um passa fora aqui, dizendo que eu estou sendo partidária da esquerda,
tá vendo?
Do PT. Agora, você quanto militante. A você, ele não falou nada, né?
Não,
você milita pela direita?
Apoiaram, falamos, tamo junto, bora. Você é o mais.
Tá vendo?
Todo mundo, né? Ser um homem desse jeito.
Olha, de 20, pelo menos 20, nós tivemos só uma mulher.
Tá vendo?
Tá vendo? E que falou bem.
Falou bem de quem?
Da esquerda.
Não, falou bem da esquerda, não. Falou bem do...
Ah, não, mas o PT não é meu partido.
É, mas é, apesar que o Lula não é mais da esquerda. Né? Ele falou que não é desse.
Ah, ele é moderado.
Ele
agora.
É moderado. É a democracia relativa.
Ó, 3h14, hein? Vamos ao tema.
Temos até às 5 da tarde.
Vamos ao tema.
Quer falar da misoginia, então?
Não, quero falar do tema que a gente.
Então tá. A Julie sugeriu a gente seguir aqui com falando da escala 6 por 1, perguntando para os nossos ouvintes, na análise de todos vocês, por que eles estão demorando tanto para aprovar a escala 6 por 1, né? Foi pro Senado e o Senado até agora nada.
Nada.
Alcolumbre. Nada.
Alcolumbre, pote, nada.
O pote.
Não, e aquela cara? Esse homem tem muito dinheiro. Por que ele tem aquela cara toda engenhada, Bob? Você sabe que o que a gente é por fora, muitas vezes, é o que a gente é por dentro.
Tô lascado.
Tudo isso. Bom, mandem mensagem de áudio escrita para 8220-1041, que tá valendo.
Uma delícia. Vale R$200 em consumo no restaurante Caminito.
Nossa, me leva que eu vou.
Ah, isso daqui, não sei não. Se você der mole, eu quero.
Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu, no meu, no nosso Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Ministro do STF dá 48 horas para PGR, Procuradoria-Geral da República e Defesa de Bolsonaro se manifestarem sobre caso da arma. É com você.
Ei,
defenda.
Vamos falar do paladino. O paladino da democracia, Alexandre de Moraes, deu um prazo de 48 horas para a Procuradoria-Geral da República e a Defesa de Jair Bolsonaro se manifestarem novamente sobre o caso da arma registrada em nome do ex-presidente e apreendida durante uma blitz no dia 15 de junho. A decisão veio após a conclusão da investigação da Polícia Civil, que indicou ao segurança responsável pelo transporte da pistola.
No centro da discussão, o episódio da arma virou um daqueles casos em que cada instituição parece olhar para um pedaço diferente do mesmo fato e ainda assim ninguém se sente em contradição. De um lado, a Polícia Civil do Distrito Federal concluiu que não houve crime por parte de Jair Bolsonaro, mas apontou irregularidade no comportamento do segurança que transportava a pistola. Do outro, o Supremo Tribunal Federal mantém o caso em análise e pede novas manifestações antes de qualquer decisão sobre consequências ao ex-presidente. O resultado prático é simples. Esse caso não fecha.
Não fecha. Não e fecha. Segundo o relatório final, Bolsonaro possuía registro válido da arma e não havia restrição legal para mantê-la em casa, o que afastaria, na visão da investigação, qualquer conduta criminosa dele. Já o segurança, identificado como Estácio Leite da Silva Filho, foi indiciado por porte ilegal de arma de uso restrito e transportar uma pistola de calibre 9mm registrada em nome do ex-presidente sem autorização formal de retirada.
A versão do próprio Bolsonaro é a de que o militar levou a arma sem consentimento, enquanto o segurança afirmou que pretendia apenas realizar reparos e devolver o armamento. No fim, o que sobra é um processo em fase de revisão contínua, agora sob cobrança direta do ministro Alexandre de Moraes. A Procuradoria-Geral da República e a defesa de Bolsonaro terão, então, 48 horas para se manifestarem novamente, antes que o STF decida sobre a manutenção ou não da prisão domiciliar do ex-presidente. Bob, você esqueceu uma coisa, né?
O quê?
Ele tá condenado.
Tá condenado?
É, algum condenado pode ter pistola em casa?
Bom, isso daí que...
Ah, tá, você vai falar que quem teria que ver era o Alexandre de Moraes.
Ele tá decidindo, né? Agora ele tá agindo como se não soubesse de nada.
Sim, então, entendi.
Fica estranho. E outra coisa.
O erro é do pessoal que tava lá fazendo vistoria.
Ele, na condição de ex-militar, ele tem porte de arma e tem arma.
Mas ele é condenado,
então,
Bob.
Então, mas o primeiro passo de um magistrado deveria ser reter a arma, buscar o seu registro. Registro, suspender o registro, mas não foi feito.
Entendi.
Né? E assim, vindo
não
aqui,
é, Julie?
Pra essa questão do ex-presidente que falou que não sabia em relação a
olha, eu moro ao lado do condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Você é fã desse jeito.
Eu conheço muito bem a região. Ele mora num dos lugares mais seguros dessa cidade.
É um ex-presidente, né? Tem que ser.
Meu amor, não é isso. É que não há necessidade de ter a arma ali.
Eu quero saber qual é o ex-militar que tem o seu porte de arma,
mas
e tem a sua arma e vai abrir mão dele.
Ok, mas qual é o ex-militar, Bob, que tá condenado? Coisa, menino de Deus. 3:19. E aí, quando eu falei que me lembrou a ministra Sônia Hernandes, a bispa Sônia Hernandes com dinheiro na Bíblia, aí a gente tem aqui, malandro é malandro, mané, pode ver que é, porque a Polícia Federal encontrou dinheiro vivo, escondido em livros falsos na casa de advogado ligado a líder do Partido Liberal, o PL, na Câmara.
Isso, e o dinheiro escondido dentro de um livro falso, tinha relógio de luxo, bom, foram todos apreendidos pela Polícia Federal hoje, durante uma operação que investiga um suposto esquema de desvio de recursos públicos ligados à locação de veículos pagas com verbas parlamentares. Olha só, que beleza.
Olha, o livro, esse um livro que por fora parecia apenas um objeto na estante, acabou revelando o que ninguém esperava. Dentro dele, policiais federais encontraram dinheiro em espécie. Eu não tô feliz, não. Isso aqui me deixa maluca. É porque você sabe, eu costumo rir quando eu tô chateada. Dinheiro em espécie escondido durante o cumprimento de mandados da operação Galho Fraco 2. Além da quantia em dinheiro, relógios de luxo, também foram apreendidos em endereços dos investigados, tá? A ação faz parte, você repetiu de propósito, né? Você quer me derrubar.
Não.
A ação faz parte de uma nova etapa das apurações sobre um suposto esquema envolvendo recursos destinados ao exercício da atividade parlamentar. Agora conta, advogado de que santo é esse?
Vamos lá.
Seu Santos,
aí. Não é meu santo, não. As diligências ocorreram aqui no Distrito Federal, em Goiás e também em Minas Gerais. Segundo a Polícia Federal, os investigados são pessoas ligadas ao deputado federal Sóstenes Cavalcante, ele que é líder do PL na Câmara. Embora o parlamentar não seja alvo da operação, mas aí todo mundo tem esse hábito de ligar alguém, enfim. Bom, as suspeitas apontam que empresas particulares teriam sido utilizadas para dar aparência de legalidade à movimentação do dinheiro público. Também são apuradas as possíveis tentativas de ocultar ou eliminar provas durante as investigações. Abrindo aqui um adendo diante dessas questões, se caso tiver mesmo qualquer tipo de comprovação de culpa, de desvio, de lavagem, que seja punido severamente.
Olha, essa apuração, Bob, severamente,
isso,
concentra esforços na utilização de recursos destinados ao aluguel de veículos pagos com verba parlamentar e no destino final desses valores. Uhum. Os envolvidos poderão responder por crimes como peculato, lavagem de dinheiro, fraude processual e organização criminosa, conforme a participação de cada um no caso. As investigações continuam para esclarecer o caminho percorrido pelos recursos e identificar todos os responsáveis pelo suposto esquema.
Tá vendo, né? O suposto esquema. Mas...
Eu adoro a palavra suposto.
Suposto, né? Nossa, sabores.
Ó, isso vai pro PT, isso vai pro PL, né? Pois é, tudo é suposto. Agora, 3:23.
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety.
Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 3:26. Não, é porque eu acabei de ler no portal Metrópolis que a Polícia Federal suspeita que 470 mil foram encontrados com Sóstenes Cavalcante. Suspeita. E que vieram de saques. Lembra aquele trem, né? Aquele trem ali mais pra cima, um bocadinho. Saques.
Ali travou. Vieram de saques. Pera aí. Aí, pronto. Você vai ter que ler aqui do meu computador. Você vai ter que ler daqui.
Eu não preciso ler, não. Eu já sabia.
Sabia de quê? Nem a Polícia Federal tá sabendo? Pera aí, gente.
Ah, não é porque é supostamente.
Não é nada
disso. Supostamente.
Aquela típica frase. Não é nada disso que você tá pensando.
Não. É, a mulher pega o marido com a amante, tá. Não é nada disso, não. Que você tá pensando.
Aí, eu posso explicar.
Bom, mas vamos mudar de assunto?
Vamos mudar de assunto.
Agora, claro. 3 horas e 27 minutos.
Pertinente até. Até pertinente essa mudança.
E vamos lá. O governo dos Estados Unidos anunciou sanções contra 2 pessoas e 3 empresas brasileiras por suspeita de participação em uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao primeiro comando da capital, o CV. Segundo o Departamento do Tesouro, a facção utilizava o sistema financeiro norte-americano para movimentar recursos do tráfico internacional.
É o PCC com seus braços estendidos para o resto do mundo inteiro. A ofensiva de Donald Trump contra o PCC entrou em uma nova fase hoje, viu, gente? Além de aplicar sanções econômicas contra brasileiros e empresas, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos afirmou que a facção mantém uma estrutura de lavagem de dinheiro com atuação na Flórida e utiliza o sistema financeiro americano para movimentar recursos obtidos com atividades criminosas. Segundo as autoridades, a rede também serviria para conectar o tráfico internacional de drogas a operações financeiras da organização.
De acordo com o governo norte-americano, Victor Henrique de Oliveira Shimada seria o principal elo entre integrantes do PCC e traficantes internacionais, sendo acusado de movimentar mais de 30 milhões por meio de criptomoedas e empresas utilizadas para ocultar a origem dos recursos e enviar os valores ao Brasil. Estela Stephanie Nunes Henrique de Oliveira, que nome grande, também foi sancionada sob a acusação de atuar na logística e na movimentação de dinheiro da rede. As medidas atingem ainda 3 empresas brasileiras que, segundo os Estados Unidos, teriam sido usadas para dar aparência de legalidade às operações financeiras investigadas.
Kátia, e as sanções bloqueiam itens, bloqueiam bens, interesses dos investigados aí sob a jurisdição norte-americana. E o que é interessante é isso, né? Que essas pessoas acusadas, né, que estão aí se envolvendo com essas com esses terroristas sofram mesmo essas sanções.
Claro.
Esse é o tipo de atitude.
Essa é uma forma interessante.
Esse é o tipo de atitude que se espera. Não de que venha ao Brasil e faça toda aquela história que o pessoal fala que vão invadir soberania nacional. Não
citarei
é sobre isso.
Citarei novamente o livro do economista Paulo Nogueira Batista Júnior. O Brasil não cabe no quintal de ninguém. Oh. Agora 3 horas e 30 minutos.
Rádio Metrópolis 104.1. E aí, já pensou ganhar R$500 toda semana aqui na Rádio Metrópolis? Pois é. É a promoção da Boizina. É só ficar ligado na Rádio Metrópolis e anotar 2 toques da Boizina. Pode ser em dias diferentes. Depois você manda pro nosso Metrozap 82201041 e fica na torcida, porque todo sábado às 11 da manhã tem ganhador.
Yes!
Mas atenção, para ganhar, quando ligarmos para você, atenda.
Alô, eu sou o seu Rádio Metrópole.
Oi, galera, eu sou Nivaldo Maia, de Planaltina. Anotei o toque da Boizina e ganhei vintão em dinheiro vivo. Valeu, Rádio Metrópolis, é show!
Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
E o tema é proteção veicular. Pergunta, qual a forma mais eficiente de manter o seu veículo livre de qualquer infortúnio?
Eu sei, Brascar.
Certa resposta? Mais uma pergunta. Caso haja algum imprevisto com seu veículo, qual a melhor forma de resolver essa situação?
Essa é minha, é só chamar a Brascar.
Boa. Última pergunta. Qual a proteção veicular com mais de 10 mil associados com assistência 24 horas em todo o Brasil?
Claro que é Brascar.
Rádio Metrópolis. Venha para o Alto Sobradinho. Qualidade de vida e comodidade com a garantia Riva.
Minuto Sebrae. Nos últimos 14 anos, houve um crescimento na renda e na escolaridade dos empreendedores com até 29 anos. É o que aponta um levantamento do Sebrae. Segundo o gerente de estratégia da instituição, André Espínola, hoje os jovens estão mais preparados para abrir uma empresa.
Hoje o jovem, ele está conseguindo abrir o seu negócio mais escolarizado. Hoje predomina o ensino superior incompleto e completo e o ensino médio completo, né? 10 anos atrás a gente ainda tinha uma predominância do ensino médio incompleto e do ensino básico. E ele está num processo de amadurecimento muito grande. Hoje o jovem, ele representa mais como chefe de família do que como um filho no domicílio. Quase 40% desses empreendedores hoje são arrimos de família.
O Sebrae apoia o empreendedorismo jovem com cursos e consultorias. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Rádio Metrópolis.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Goleada de prêmios Sobradinho Carnes, confere aqui. Filé de peito de frango, 12,99 o quilo. Costela mindinha, 18,99 o quilo. Pernil ou paleta suína, 11,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis. Com a jornalista Kátia Maranhão.
De Metrópolis, agora 3h36 e vamos aos nossos ouvintes.
Boa tarde, galera da Rádio Metrópolis, aqui é a Patrícia do Valparaíso. Responda a enquete de hoje aí, na minha opinião, por que que eu acho que eles estão demorando tanto essa escala 6x1 decidir? Gente, com certeza isso é disputa política, né? Fica jogando um pra cá, outro pra lá.
Boa.
E aí ficou a disputa entre eles lá e não decide nada, né? Pra mim, pelo menos, é a minha opinião. Uma ótima tarde pra vocês e da rádio.
Pra você também, obrigada pela participação, Patrícia.
Boa tarde, Júlio. É que eu ganhei um prêmio aí, só que é o seguinte, eu trabalho, né? Aí eu queria saber se tinha como eu pegar no final de semana ou se tem como eu posso, se eu posso pegar na próxima quarta-feira.
Vai, agora vocês explicam.
Bom, ela ganhou um prêmio, isso, e quer pegar no final de semana, certo? Certo. Bom, até meio-dia pode retirar o prêmio.
No sábado,
né? Isso.
Mas lembrando que ela só tem apenas
dois dias úteis para retirar o prêmio. Então, assim, o expediente da entrega de prêmio é até sábado, meio-dia, mas...
Já passou.
Desde que esteja dentro desse prazo de 2 dias úteis para retirada do prêmio.
Então, no caso, se ela ganhou hoje, ela só pode retirar até sexta-feira.
Isso.
No máximo.
Entendi. Isso e ela mesmo. Não disse o dia que ganhou o prêmio.
Foi hoje.
Ah, tá. Ela tem até sexta-feira.
Até sexta-feira.
Se der um jeitinho de você vir antes, meu bem, tá? Antes do trabalho, chega.
Isso,
aqui,
não perde Marcelo. Tempo, não.
Vamos lá.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, bancada. Boa tarde, Bob. Que é o William, motorista de aplicativo.
Oi, William.
É a primeira vez que eu participo do programa.
Bem-vindo.
Porém, escuto sempre.
Oba!
Só uma notícia ruim aqui. Na EPTG teve um acidente ali próximo a Lúcio Costa. Uma vítima fatal. Ai. Já tá tudo engarrafado. Só pra dar notícia aí pra galera aí já procurar desviar do trânsito, porque... Acho que vai demorar a passar o engarrafamento, viu? Muito obrigado. Me volta nas promoções aí.
Tá
te
bom.
Agradeço. Beijo.
E obrigada. Bob, você viu alguma coisa aí sobre esse acidente?
Tô dando uma olhada aqui, Kátia.
Ele disse que foi agora, né? Na EPTG, acidente grave com vítima. Enfim. Bom, daqui a pouco a gente... Porque isso é notícia de primeira mão de um ouvinte nosso, que é motorista de aplicativo.
Sim.
Agora, 3 horas e 39 minutos. Itália volta a questionar a atuação de Moraes em caso envolvendo Zambelli. A da arma, né?
Isso mesmo.
Vai lá.
Vamos lá. A Procuradoria-Geral da Itália pediu que a Corte Suprema de Cassação rejeite o segundo pedido de extradição da ex-deputada Carla Zambelli para o Brasil. O parecer sustenta que o julgamento que levou à condenação da parlamentar também pode ter sido comprometido pela participação do ministro Alexandre de Moraes, Paladino.
O Alexandre de Moraes já não tem quem goste dele nos Estados Unidos. Agora na Itália também tá uma coisa pro Moraes.
Ou uma União Europeia inteira.
O processo envolvendo Carla Zambelli ganhou mais um capítulo na justiça italiana. Durante a audiência realizada em Roma, a Procuradoria-Geral defendeu que o novo pedido de extradição apresentado pelo Brasil seja rejeitado, alegando dúvidas sobre a imparcialidade do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal. O posicionamento representa uma mudança em relação à manifestação anterior e reforça a linha adotada pela defesa da ex-deputada.
E o parecer, Kátia, ele cita novamente a atuação do ministro Alexandre de Moraes, que já havia sido questionado pela corte italiana no processo referente à invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Na nova análise, o procurador Fábio Picucci, né, argumentou que a participação de Moraes no julgamento da condenação de Zambelli pela perseguição armada, aquela história nas eleições, que ela perseguiu um homem com a arma de fogo.
Sim.
Pois é.
E também teria entrado, né? Ela tinha um assessor ou um conhecido que entrou no
sistema
da CNJ. Isso
é grave.
Isso é muito
mais
grave.
Mais grave até do que a arma.
Sem dúvida.
Mais grave. Bom, embora Moraes não tenha sido o relator desse caso, ele participou da votação que terminou com condenação da ex-parlamentar por 9-2, resultando em pena de 5 anos e 3 meses de prisão.
E agora, gente, a decisão final ficará nas mãos da Corte Suprema de Cassação, que deverá informar seu entendimento ainda nesta quarta-feira, hoje. Se os magistrados acompanharem o parecer da Procuradoria, será a segunda vez que a justiça italiana rejeita um pedido de extradição contra Carla Zambelli, mantendo em discussão a validade dos julgamentos realizados no Brasil sob o argumento de possível comprometimento da imparcialidade. Pois é. Agora, 3 horas e 42 minutos.
Poderia ser 4.
Música. Polícia Federal pede mais prazo ao STF para concluir análise de material que cita o filho do presidente Lula, o Lulinha, tá? Então é isso, a Polícia Federal pediu ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, a prorrogação do prazo para concluir a análise de celulares, computadores e outros equipamentos apreendidos na investigação sobre supostas Sim. fraudes em descontos de benefícios do INSS. A corporação alegou falta de servidores para finalizar a perícia dentro do prazo estabelecido.
Meu Deus,
tá vendo?
O Estado tá tão
não tem funcionários para tudo isso.
Agora?
Bom,
a investigação sobre as supostas fraudes do INSS, aliás, suposta não, sobre as fraudes do INSS.
As fraudes, pelo amor de Deus.
Que ganhou mais um capítulo, né? Dessa vez marcado por um problema interno. Piada. A Polícia Federal informou ao Supremo que não conseguiu concluir a análise do material apreendido porque enfrenta a escassez